E o Congresso Nacional está iluminado aí na cor laranja pelo mês da conscientização sobre a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, crônica, autoimune e que não tem cura. A iluminação das cúpulas das casas legislativas atendeu a um pedido da Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, a AMI, e a gente vai justamente conversar agora com uma das coordenadoras, a vice-presidente da AMI, para falar sobre esse assunto. Né? O Agosto Laranja está na pauta aí do mês, e a gente vai conversar então com a Bruna Rocha Silveira, ela que é a vice-presidente dessa associação. Bruna, muito bom dia, obrigado aí por atender o nosso convite para falar sobre esse assunto. Bom dia para você.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Afinal, falar sobre uma coisa que para a gente é importante é sempre muito bacana, assim.
Pois é, a gente sempre tem essa visão de que informação combate preconceito, né, Bruna? No caso da esclerose múltipla não é diferente. Qual a importância desse Agosto Laranja para a conscientização da população em relação a essa doença?
Bom, Edson, a esclerose múltipla ela é uma doença bastante desconhecida ainda, apesar de termos muitos diagnósticos, né? E ela é uma doença que atinge adultos jovens, adultos que estão no início de uma vida profissional, formando família e acabam, às vezes, se desesperando, muitas vezes, pelo desconhecimento, né? Por não saber o que é. E o desconhecimento também vai gerar preconceito, vai gerar daqui a pouco um não lugar onde trabalhar. Né? Então, é importante as pessoas saberem o que é esclerose múltipla para saber como lidar com ela, tanto quando se tem um diagnóstico, quando a gente tem um colega de trabalho, tem um familiar, né? Então, quanto mais pessoas souberem, melhor vai ser para a qualidade de vida das pessoas que têm a doença.
E dá para... Bom dia, Bruna. Dá para saber, assim... Quais são os sintomas? Você falou que atinge adultos jovens. Dá para essa doença apresenta sintomas que podem ajudar no diagnóstico?
Sim, Elisabel. Assim, a doença ela tem alguns sintomas, assim como ela é o nome é múltiplo, os sintomas também são múltiplos. Podem dar assim, em diversas partes do corpo por se tratar de uma doença do sistema nervoso central. Mas tem alguns sintomas que são muito característicos e muito comuns, né? Como sintomas motores, né? Falta de força, perda de equilíbrio, perda sensorial, como formigamentos, né? Que não passam, né? Não é aquele formigamento de quando a gente deita, levanta e estava em cima do braço e o braço está formigando. Não, é um formigamento contínuo, né? A fadiga, que é um cansaço extremo, que a pessoa pode acordar, às vezes, já sem ter uma força para levantar. Às vezes ela tem essa fadiga tão grande que ela perde questões cognitivas de conseguir falar direito. Sintomas visuais, como diplopia, que é enxergar duplo, ou ter dificuldade para enxergar, aquela visão embaçada durante muitos dias. Todos esses são sintomas bem comuns de esclerose múltipla. E normalmente o paciente com esclerose múltipla teve algum desses sintomas como um primeiro alerta de que a doença estava aí, né? Então, quem tem esse tipo de sintoma, a gente sempre diz assim, pode ser, pode não ser, mas é importante procurar um médico neurologista, que é o médico que vai fazer uma série de exames, né, para fechar junto com o quadro clínico esse diagnóstico.
E Bruna, sendo uma doença, quer dizer, neurológica, dessas condições, já existe um estudo que pode dizer quais são as pessoas mais propensas? Há alguma forma de se prevenir, ou enfim, existe já uma explicação para as causas da esclerose múltipla, alguma coisa assim?
Bom, infelizmente a gente ainda não sabe qual é a causa da esclerose múltipla. Existem vários estudos, né, que vão dizer que, por exemplo, a gente sabe que existem duas vezes mais mulheres do que homens com esclerose múltipla. A média de idade de diagnóstico normalmente é entre os 30 anos. Então, a gente, quando tem uma mulher na faixa dos 30 anos com esses sintomas, a gente já fica um pouco mais alerta.
Sim.
A gente não tem prevenir a doença. Uhum. Né? Não é uma doença que a gente possa, assim, olha, faça tal coisa durante a sua infância para não ter depois. Mas a gente sabe que as doenças autoimunes, elas vão atingir mais pessoas que tenham já um corpo já debilitado, então a gente sabe que manter um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, exercício físico durante toda a vida pode ser importante, né? E a gente sabe também que o diagnóstico precoce é muito importante. Quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais cedo se começa o tratamento. Então, estar sempre alerta para os sinais do nosso corpo é importante para que, no momento em que a gente tenha um diagnóstico como esse, a gente consiga rapidamente entrar com um tratamento para que ela não te traga debilidades tão grandes, né?
E o tratamento é via medicação e fisioterapia?
Isso, basicamente, tem a medicação que controla a doença para que ela não avance. E é um tratamento multidisciplinar, porque a maioria dos pacientes vão precisar de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudióloga, vão precisar de outros remédios para sintomas, que não são exatamente os remédios que travam a doença, mas que diminuem um sintoma como uma espasticidade, que diminuem uma fadiga, que diminuem alguma dor, né? Que viver com esses sintomas também pode ser bastante complicado. Então, além de travar a evolução da doença, a gente precisa manejar os sintomas para que a pessoa possa ter uma vida bacana.
Você pode considerar a doença rara? É porque, assim, essa coisa do rol das doenças raras, tem um número de casos que são notificados por um determinado número de habitantes e tal. A esclerose múltipla, ela entra nesse rol de doenças raras?
No Brasil ainda entra como no rol de doenças raras, sim. Tanto pelo número de pessoas diagnosticadas, como pelo número de pessoas que conhecem a esclerose múltipla. Uhum. Como é uma doença muito desconhecida, ela entra no rol de doenças raras. Uhum. A gente sabe que em países europeus ela é uma doença muito, muito comum, né? Então, mas aqui no Brasil, pela falta de conhecimento, pelo preconceito que se gera em torno da doença e pelo número de diagnósticos, que ainda não é o que a gente acredita que existam de pessoas com a doença, ela ainda é enquadrada como uma doença rara.
Uhum. E esse fato de ser uma doença rara tem muitas ações no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele colocou em julgamento a responsabilidade do Estado no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos de alto custo a essas pessoas que têm a doença rara. Mas, infelizmente, foi interrompida a sessão, não voltou para a pauta do plenário. Isso pode trazer consequências, muitas consequências aos doentes? Ou a senhora acha que o legislativo deveria entrar nesse campo para disciplinar de vez esse imbróglio todo na defesa pela vida?
Isabel, acho que é um caso bem complicado, porque a gente vive hoje em dia uma questão da judicialização das doenças, né? Não é mais o médico e o paciente que está escolhendo seus tratamentos, mas sim a justiça por conta desses altos custos.
Uhum.
A doença, por exemplo, com esclerose múltipla, a maioria dos tratamentos custa em torno de R$8.000 por mês para o paciente. Então, assim, é impossível, né? Na nossa situação, a maioria das pessoas tem um salário mínimo para arcar com um tratamento desses, e mais fisioterapia, e mais, né, terapia ocupacional, e mais os remédios para sintoma, fica muito caro.
Uhum.
Né? E aí são pessoas que, sem um tratamento, elas acabam não produzindo, porque são pessoas muito jovens que acabam tendo que se aposentar por conta da falta do tratamento.
Uhum.
Então, é uma série, assim, é uma bola de neve, né? O não tratamento vai gerando outros custos muito grandes para o Estado também, né? Então, sem dúvida, decidir sobre isso, decidir sobre essas questões com uma celeridade seria muito importante para que se diminua também essa judicialização.
Uhum.
Porque as pessoas não precisam entrar individualmente pedindo um remédio e assim também aumentar o número de casos no judiciário. A gente sabe que o judiciário tem outras questões para resolver. Então, se a gente tivesse um fortalecimento do SUS para que as tecnologias de saúde fossem aprovadas com uma celeridade, a gente teria uma diminuição de casos de saúde e doença no judiciário.
Uhum.
A gente sabe que não deve ser exatamente os juízes de direito a decidirem só por isso, né?
Pois é, Bruna, olha só que interessante. Em 2013, se não me falha a memória, eu entrevistei aqui na Rádio Câmara o então secretário, eu esqueci agora qual que era exatamente a subsecretaria do Ministério da Saúde, responsável pelo estabelecimento de protocolos, enfim, coisas dessa linha. E o que foi dito na época é o seguinte: não, estamos trabalhando, vamos fazer, etc. E nós vamos estabelecer os protocolos porque o Estado, óbvio, né, o poder público não concorda com a judicialização, e óbvio ele, como sendo o réu direto nesse caso, né, de ser obrigado, uma obrigação de fazer, né, que o judiciário chama, fica numa situação complicada. A questão é, os protocolos que deveriam ser estabelecidos, foram estabelecidos, Ou até hoje, por exemplo, no caso da esclerose múltipla, ainda não tem protocolo. Eu queria que você respondesse nesse sentido, já fazendo um balanço de como estão as políticas públicas para esse tipo de doença, especialmente para a esclerose múltipla.
Tá. Assim, a esclerose múltipla a gente tem um protocolo, né? Um protocolo, só que a gente, até a audiência pública hoje, a gente vai discutir um pouco isso, que é um protocolo que engessa muito o tratamento. Né? As novas tecnologias, para, por exemplo, as pessoas usarem essas novas drogas, que às vezes são são a mais adequada para elas, entra como um terceiro, quarto medicamento. Então, a pessoa tem o diagnóstico hoje, mas ela não pode ter acesso ao tratamento que o médico dela considera o melhor para ela e que ela considera o melhor para ela. Uhum. Então, assim, é um protocolo bastante engessado e é um protocolo que não tem acompanhado as novas tecnologias que estão entrando, né? A gente tem novas drogas, assim, importantíssimas para outros tipos de esclerose múltipla, né? Que a gente tem vários tipos de esclerose múltipla e tem um tipo que é primária progressiva que entrou agora uma droga, que antes demorou um tempão para aprovar, e agora a gente vai esperar não sei quanto tempo para ser aprovada para o protocolo. Uhum. Né? Então, enquanto isso, as pessoas vão tendo deficiências graves, vão se debilitando, né? Por conta dessas deficiências e dessa paralisação do corpo, podem vir a óbito. Então, é muito importante a gente ter uma celeridade nesses protocolos para que o médico e o paciente possam escolher com qual tratamento vão começar, qual é o tratamento melhor para elas, né? Uhum. E nessa questão das políticas públicas para esclerose, a gente brinca assim que o que a gente tem atualmente é fornecimento de medicamento. Né? E a gente sabe que medicamento não é política pública, né? Uhum. A gente precisa de política pública para que as pessoas possam ter esse tratamento multidisciplinar que é necessário na esclerose múltipla, e a maioria das pessoas acabam não tendo, principalmente no interior do país, né? Falta política pública para que a pessoa com esclerose múltipla, que tem sim uma debilidade, que vai ter um ritmo diferente, possa trabalhar, para que ela possa estudar, né? Porque atualmente a gente vai ter algumas políticas públicas de reserva de vagas para pessoas com deficiência, mas a esclerose múltipla ela não se enquadra como um CID de deficiência. E aí a pessoa não consegue trabalhar, às vezes ela tem capacidade de trabalhar em um outro ritmo, mas ela não tem esse espaço, né, no mercado de trabalho, ela não tem esse espaço no mercado para estudar, para poder trabalhar. Então, eu acho que ver política pública como uma questão mais geral e não só como fornecimento de medicamentos seria bem importante, não só para esclerose múltipla, mas para todas essas doenças raras ou crônicas, que a pessoa tem que conviver durante a vida toda com ela e vai tendo que ajustar a sua vida a ela. Então, muitas vezes, as pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar sendo bastante úteis, né, no seu campo, no seu mercado de trabalho, não estão podendo fazer isso por conta, às vezes, de pequenos ajustes no local, pequenos ajustes, né, com seus colegas de trabalho, que poderiam ser importantes se fosse uma política pública. Porque a gente sabe que política pública política pública e lei são formas que a gente tem de cobrar, né, isso para o nosso paciente.
Pois é, você falou, e aí até me fez a pergunta, com relação a essa coisa do trabalho, quer dizer, a pessoa fazendo o tratamento correto, ela pode ter uma vida ativa, quer dizer, uma vida laboral, enfim, social, ativa, Bruna, como isso pode se fazer? E aí eu já te pergunto também a questão, por exemplo, da jornada especial, que até algumas deficiências dão o direito à jornada especial se for no serviço público, né? A esclerose múltipla, então, não entra nesse rol.
Infelizmente não entra no rol, porque seriam para pessoas com deficiência, né, nesse rol, e o CID, né, o Código de Doença da Esclerose Múltipla, não entra ainda. Uhum. A gente está numa luta para que a esclerose múltipla ela seja tratada como uma deficiência não aparente, né, porque se você olha a maioria dos pacientes com esclerose múltipla, fora aqueles que estão usando uma bengala, que estão usando uma cadeira de rodas, a maioria não aparenta estar com uma fadiga, né, os sintomas não vão aparecer, mas precisa de uma jornada diferente de trabalho. É até desejável que as pessoas com esclerose múltipla tenham uma vida ativa, uma vida social, que trabalhem, porque a gente sabe que isso também é importante para a saúde mental, né? Ter uma participação. Ter uma participação social, a gente se sentir útil, né? É bastante importante. Imagina, assim, pessoas com 25 anos se aposentando por invalidez. É isso que a gente tem na esclerose múltipla hoje. É, e pessoas que, assim, cognitivamente estão bem, que poderiam estar produzindo, mas não nesse mercado de trabalho que exige que ela esteja lá 8 horas direto, entendeu? Ela precisa também ter o tempo do tratamento, ela precisa ter o tempo para sair para fazer a fisioterapia. No dia que ela toma a medicação, ela pode ficar muito mal, porque os efeitos colaterais dos remédios são bastante severos. Uhum. Então, tendo essa jornada de trabalho ajustada, para a gente já ficaria muito mais fácil, e aí centenas de pessoas que hoje estão em casa, daqui a pouco se tratando por uma segunda doença, que pode ser a depressão, uhum, poderiam estar sendo produtivos, né? Então, para a gente é bem importante essa questão de ter uma diferenciação para o mercado de trabalho, para que a gente possa estar nesse mercado de trabalho
e,
também.
E para entrar o CID da esclerose múltipla no rol dessas deficiências, precisa de lei? O que precisa?
Isso, precisa de uma lei que reconheça, né? Uhum. Na verdade, a gente tem assim, hoje em dia são medidos para a questão da deficiência por CID, né? Uhum. Que é o Código Internacional de Doenças.
Sim, sim.
A gente luta para que nas entrevistas de emprego e nesses concursos públicos mesmo, a gente seja vista como uma CIF, né? Uhum. Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade.
Funcionalidade, sim.
Isso, porque aí a gente consegue colocar a pessoa com esclerose múltipla numa questão de uma funcionalidade menor do que uma pessoa que não tem uma doença, né? E aí já conseguiria essas vagas.
Então esse debate de hoje é extremamente importante nesse sentido também, né? De conscientizar o próprio parlamento. Sim. Sobre essa questão, né, Bruna? Uhum. Muito
exatamente.
Bem. Bruna Rocha Silveira, vice-presidente da AME, Associação Amigos Múltiplos da Esclerose. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, Bruna, esclarecendo o nosso ouvinte, explicando sobre a doença. Acho que é um espaço importante, é um momento importante para a gente dar esse esclarecimento e para que a gente possa derrubar preconceitos. Acho que é aquilo, né? A gente faz leis, a gente, enfim, né? Procura conscientizar sobre a necessidade das leis, procura buscar o tratamento, procura uma série de coisas, mas se a gente já tiver a sociedade do nosso lado contra o preconceito, já é muito bom, né? É uma ajuda grande.
Fica muito mais fácil.
Fica muito mais fácil, né? Então,
fica
acho que
muito mais fácil, sem dúvida.
E informar é a melhor forma sempre, né? De quebrar preconceitos, de quebrar essas barreiras, para que a sociedade entenda e possa ser uma grande aliada, né? Nessa luta aí contra essa doença e na busca de fazer dar qualidade de vida a esses pacientes. Bruna, brigadíssimo pela participação. Grande abraço.
Obrigada, pessoal. Um abraço.
Um abraço. São 8h22 em Brasília, rápido intervalo, a gente já volta.